Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz um resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a também repórter da Rádio AL, Dani Legas. Olá, Dani.
Olá, João.
E também a repórter da TVA, Gisele Dalpiá. Seja bem-vinda, Gisele.
Oi, João. Obrigada.
Essa é a edição de número 94 do Redação Final. A gente começa falando dos projetos aprovados para incentivo à pesca e para garantir mais recursos para a saúde e para o esporte. No segundo bloco, as novas leis que prevêem direitos para as pessoas com autismo e para os usuários de rodovias. Na terceira parte do programa, a reta final dos debates da reforma da Previdência. Vamos em frente. Muito bem, a Assembleia Legislativa aprovou nessa semana projetos de lei que buscam incentivar a área da pesca aqui em Santa Catarina. Na quarta-feira, dia 28 de julho, os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei do deputado João Amin, do PP, que permite que os restaurantes comprem pescado fresco diretamente dos pescadores artesanais e dos aquicultores aqui em Santa Catarina. Vale lembrar que essa proposta, ela abrange, ela diz respeito apenas ao pescado conservado por ação do gelo ou método similar, mantido íntegro e sem qualquer tipo de manipulação. É o peixe inteirinho, sem qualquer tipo de processamento. Essa proposta, ela também estabelece que, para comprar direto do pescador artesanal, cada restaurante deverá manter uma área exclusiva para a recepção e manejo desses produtos. E, além disso, o pescado fresco adquirido pelo restaurante somente poderá ser utilizado na elaboração de pratos servidos no próprio estabelecimento. Não pode o restaurante comprar o pescado fresco do pescador artesanal e repassar para outro restaurante, por exemplo. O autor da proposta, que é o deputado João Amin, ele falou no plenário antes da votação, defendeu, pediu o voto dos demais deputados e destacou que essa iniciativa, ela busca, à medida que ela elimina a figura do intermediário nessa relação entre o restaurante e o pescador, ele diz que o objetivo da proposta é aumentar a renda dos pescadores artesanais em Santa Catarina. Vamos ouvir o que disse o deputado João Amin.
Que a gente possa permitir no estado de Santa Catarina, por completo, que o pescador, que é o nosso agricultor do mar, é o cara que toma sol, que passa frio, possa ganhar mais e não aquele cara que é o atravessador, que é o que acontece hoje, é ele que ganha mais.
Bom, e vale lembrar que essa proposta, além de buscar aumentar a renda do pescador, ela também tem um sentido de reduzir a burocracia, né? Reduzir a quantidade de processos e etapas envolvidas nessa venda do produto do pescador artesanal para o restaurante. Nesse sentido, os deputados aprovaram no plenário um destaque que foi sugerido pelo deputado Bruno Souza para retirar um dos artigos desse projeto de lei. Esse destaque acabou sendo aprovado, então os deputados confirmaram a retirada de um dispositivo na proposta que obrigava os restaurantes interessados em comprar o pescado artesanal a realizar um cadastro no Serviço de Inspeção Estadual da SIDASC, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. O deputado Bruno Souza, que apresentou essa sugestão de emenda, ele alega que os restaurantes já precisam passar pela fiscalização da vigilância sanitária para manter as suas áreas de manejo de alimentos. Então, não seria, no entendimento dele, necessário ter esse cadastro no Serviço de Inspeção Estadual. Essa proposta foi aprovada no plenário, ela precisa ainda seguir para a sanção do governador para ser confirmada como uma nova lei estadual. Além dessa proposta, a área da pesca também foi tema de um outro projeto aprovado no plenário da Assembleia Legislativa nessa última semana, né, Dani?
É isso mesmo, João. Os deputados estaduais, eles aprovaram essa semana o projeto de lei que cria a Política Estadual de Pesca Artesanal, Industrial, Amadora ou Esportiva. Esse projeto, ele foi apresentado pela deputada Paulinha, que atualmente está sem partido, e tem o objetivo principalmente de criar um marco regulatório para a organização, o incentivo e a fiscalização da atividade pesqueira aqui no estado. Na justificativa do projeto, a deputada Paulinha, ela argumenta que Santa Catarina é considerada por muitos especialistas como o maior polo pesqueiro de todo o Brasil, né? A questão da pesca é uma atividade muito importante para Santa Catarina. Catarina, e o objetivo desse projeto, então, é reunir, é organizar as leis que estão em vigor aqui em Santa Catarina e criar, então, um marco regulatório, é meio que uma garantia, uma segurança jurídica para a atividade do setor pesqueiro catarinense, né? Outra proposta que está dentro desse projeto é a criação de um sistema estadual de informações sobre atividade, que é para criar um banco de dados público sobre o setor pesqueiro, com informações, por exemplo, sobre zoneamentos, mapas e também o cadastro de pescadores. Outra ideia dentro desse projeto é criar um Conselho Estadual da Pesca, que seria de um grupo, né, formado por representantes dos setores público e privado, que deve, então, se reunir para propor normas e diretrizes para a política estadual aqui de Santa Catarina. Esse projeto, a deputada Paulinha, ela também apresenta na justificativa desse projeto, dessa criação dessa política estadual, que ela também vai servir para incentivar, para ajudar a mulher pescadora. A gente pegou uma palavra da deputada Paulinha falando, então, sobre essa questão, o que esse projeto pretende ajudar, então, para incentivar aqui as mulheres pescadoras, para trazer mais incentivos e benefícios para elas. Vamos ouvir o que disse a deputada.
A construção de uma política pesqueira efetiva vem trazer amparo não somente para a pesca artesanal, industrial, a pesca esportiva, mas também aclarar algumas situações que, na questão da mulher pesqueira, por exemplo, a mulher pescadora estava ausente, como a conjugação efetiva do processo de pré-captura e pós-captura do pescado, resolvendo impasses que, muitas ocasiões, tiraram direitos efetivos de mulheres pescadoras, como seguro defeso, por exemplo.
Bom, esse projeto, então, ele foi aprovado em plenário, recebeu a aprovação, então, dos deputados estaduais em plenário, e agora, então, vai para a sanção do governador para, se for sancionado, daí vir a lei em Santa Catarina.
Bom, além dessa questão da pesca, os deputados também aprovaram um projeto de lei que deve garantir mais recursos para as áreas da saúde e do esporte aqui em Santa Catarina, né, Gisele?
É isso mesmo, João. Um projeto de autoria do deputado Fernando Krelin, do MDB, foi aprovado nessa semana em plenário e ele cria em Santa Catarina o programa Energia é Saúde e Inclusão Social. Esse projeto, então, ele direciona os dividendos ou juros sobre o capital próprio que o governo do estado recebe como acionista da Celesc para a saúde e o esporte. E aí o projeto ele também estipula, né, que 70% sejam destinados aos hospitais municipais e filantrópicos para aplicação no pagamento das contas de luz, na compra de equipamentos médicos ou hospitalares, ou ainda para a reforma das estruturas, né? E os outros 30% seriam destinados, então, para a Fundação Catarinense de Esporte, para aplicação obrigatória em programa intersetorial de esporte e lazer nas instalações esportivas e nos espaços públicos nos municípios catarinenses. Então, esse projeto prevê que essa totalidade, né, dos dividendos e dos juros que o Estado recebe como acionista, esse valor total seja destinado, então, para essas duas áreas, né, para a saúde e o esporte. Durante a votação do projeto no plenário, o autor da proposta, o deputado Fernando Krelin, ele destacou que a importância dessa destinação se justifica principalmente pela extinção do Fundo Estadual do Esporte em 2019, extinção que representou, então, uma redução significativa na possibilidade de financiamento de projetos no desporto de base.
Inclusive, com essa ideia de recursos para o esporte, a expectativa do deputado Fernando Krelin é que as prefeituras possam investir em locais públicos para a prática esportiva. Inclusive, no plenário, antes da votação, o deputado destacou a importância que a disponibilização desses locais tem para que mais jovens, mais crianças busquem o esporte. Vamos ouvir o que disse o deputado.
Nós precisamos, para motivar essas crianças, nós estamos no momento de Jogos Olímpicos. Não tem um momento melhor para falarmos desse projeto como esse. Se nós não dermos oportunidades nos locais públicos em Santa Catarina para práticas desses espaços, praças adequadas, complexos esportivos adequados, nós teremos aí cada vez menos crianças e adolescentes sendo incentivados para vir para o mundo esportivo.
Bom, e vale lembrar que, considerando os dividendos e juros referentes ao ano de 2019, a expectativa é de que essa iniciativa possa reforçar em pelo menos 13 milhões de reais anuais a fatia do orçamento do Estado destinado à saúde e ao esporte. Essa proposta também precisa da sanção do governador para virar uma lei estadual. Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca as novas leis de Santa Catarina que criam direitos para o consumidor e para as pessoas com autismo. Muito bem, a gente costuma falar aqui de projetos de lei aprovados no plenário e chamar a atenção que as propostas precisam da sanção do governador para efetivamente virarem leis estaduais. Pois na última semana tivemos a sanção de diversas iniciativas aprovadas aqui pelo parlamento, muitas delas elaboradas pelos deputados e que agora são lei em Santa Catarina. E vale destacar alguma dessas normas como as que criam novos direitos para as pessoas com autismo e também para os consumidores, os usuários de rodovias aqui em Santa Catarina. As pessoas com autismo são contempladas pela Lei nº 18.167, que tem como origem um projeto de lei de autoria do deputado Jair Mioto, do PSC. Essa lei, ela estabelece que os estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam um atendimento prioritário ou vagas preferenciais em seus estacionamentos devem inserir nas placas indicativas a fita quebra-cabeça, que é o símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista. Ou seja, esses locais que têm um atendimento preferencial, vagas preferenciais de estacionamento, por exemplo, para idosos, para pessoas com deficiência, também devem incluir as pessoas com autismo nesse benefício, no atendimento, e devem indicar isso nas placas com a fita quebra-cabeça, uma fita que é preenchida com um desenho de quebra-cabeça, que é a indicação feita em todo mundo, que é o símbolo internacional do transtorno do espectro autista. A lei também determina que essa indicação seja feita nas placas informativas dos assentos preferenciais no transporte público aqui em Santa Catarina. A norma também determina uma multa a partir de R$3.000 para o caso de não cumprimento dessa lei e que esses recursos arrecadados com essas multas devem ser recolhidos para o Fundo Estadual de Assistência Social. Outro destaque, como eu já tinha mencionado, é uma nova lei que cria um direito para os usuários de rodovias pedagiadas aqui em Santa Catarina. O que, que diz essa nova lei, Gisele?
Então, João, essa lei ela determina que as empresas concessionárias que fazem a exploração dos pedágios nas rodovias aqui no estado de Santa Catarina, elas devem oferecer aos usuários a possibilidade de pagamento também por meio do cartão de débito ou de crédito de todas as bandeiras que existem em território nacional. É uma proposta que visa facilitar, né, a rotina para os usuários das rodovias. Grande parte das pessoas utilizam somente o cartão, né? Então, o objetivo é facilitar a vida do usuário, né, permitindo o pagamento também na forma de cartão. Essa nova lei ela também estabelece que as empresas instalem placas de sinalização indicando, né, essa possibilidade de pagamento no cartão para orientação dos usuários que estão trafegando nas rodovias. A lei também permite que as concessionárias disponibilizem guichês específicos e identificados para o pagamento da tarifa de pedágio. Outra vantagem dessa lei é a questão da segurança dos trabalhadores, dos operadores que ficam nos postos de pedágio, né, para não precisarem ficar manuseando um volume muito alto de dinheiro, né? Outro ponto importante dessa lei é que se a concessionária recusar em receber o valor do pedágio por meio do cartão, fica facultado ao usuário o direito ao passe livre. Essa lei ela já está em vigor desde o dia 21 de julho, mas há, claro, uma expectativa de que as empresas que exploram o pedágio entrem com ação judicial, mas até este momento a lei está valendo então em Santa Catarina e o deputado já anunciou que deve acompanhar agora a implementação, né, dessa alternativa pelas empresas que exploram o pedágio. Então, essa nova modalidade de pagamento no cartão de crédito e débito aos usuários dos pedágios em Santa Catarina.
Bom, e também entrou em vigor recentemente a Lei nº 18.166, que também tem como fruto um projeto de lei de origem parlamentar. Nesse caso, foi uma proposta apresentada pelos deputados da CPI da Ponte Ercílio Luz, que realizou seus trabalhos no ano de 2019, investigando eventuais irregularidades nos contratos firmados pelo governo nas últimas décadas para a reforma e manutenção da estrutura que fica aqui em Florianópolis, que liga a parte continental da capital à ilha de Santa Catarina. Esse projeto entrou em vigor com alguns vetos do governo do estado. O que já está valendo é a determinação, a obrigação de uma notificação compulsória da obra pública estadual paralisada por mais de 30 dias consecutivos aqui em Santa Catarina. A ideia é criar mais um mecanismo para que as autoridades públicas responsáveis por essas obras sejam avisadas de que há algum problema, né, na execução desses empreendimentos e para que tomem providências o mais rápido possível para que esses trabalhos sejam retomados. E essa questão das obras públicas, da execução de obras públicas, também é tema de uma outra lei que está em vigor aqui em Santa Catarina, que é resultado de um projeto elaborado por um deputado aqui da Assembleia Legislativa. E essa lei é destaque de um programete elaborado pela equipe das redes sociais e da TVAL aqui na Assembleia Legislativa. Que programa é esse? Que lei é essa, Dani?
Então, João, é o programa E Aí Sabia Dessa, que então está sendo feito pela equipe das redes sociais e da TVA, como você falou. É um formato diferente, um programete de um minuto, né, para falar sobre as leis de origem parlamentar que já estão em vigor no Estado. A cada 15 dias é feito um programa diferente, né, liberado para que as pessoas possam então conhecer um pouco mais sobre leis aprovadas pela Assembleia Legislativa e que já estão em vigor no Estado. O programa dessa semana trata sobre a Lei número 17.772 de 2019. Foi um projeto de origem parlamentar que impede qualquer tipo de inauguração de obra pública que não esteja totalmente acabada, que não esteja a estrutura física acabada ou também que não possua nenhuma licença ou alvará de funcionamento. Confira lá e você daí vai ficar sabendo então um pouco mais sobre essa lei que foi proposta aqui na Assembleia Legislativa.
É, vale lembrar que um dos objetivos dessa lei é justamente combater a expectativa que se cria na população. Muitas vezes acontece a inauguração, por exemplo, de um hospital em que o prédio está pronto, mas ainda não foram adquiridos os equipamentos necessários para o funcionamento do hospital. Então, eventualmente, a autoridade pública vai lá, é feita uma cerimônia, a imprensa acompanha, a comunidade acompanha, cria essa expectativa em relação àquele hospital, mas aquela unidade vai levar um tempo para começar a funcionar porque não está pronto, né? Um hospital que não está com seus equipamentos, que não está com seus médicos contratados, aí não pode dizer que o hospital está pronto para funcionar. O E Aí Sabia Dessa, ele está publicado nos nossos perfis no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós somos o @AssembleiaSC nessas redes sociais. Nós também estamos no YouTube, com o canal da Assembleia Legislativa, no youtube.com/AssembleiaSC. E você pode receber mais novidades sobre o Parlamento Catarinense no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489-9960-1127. E o segundo bloco do Redação Final fica por aqui. Na terceira parte do programa, a gente fala da reta final da tramitação da reforma da Previdência do Estado. Então, os debates da reforma da Previdência do Estado aqui na Assembleia Legislativa estão na reta final. Nessa última semana, os deputados relatores das propostas apresentaram um parecer preliminar com alterações em relação aos textos originais elaborados pelo governo do Estado. Vale lembrar que essa reforma, que prevê alterações no sistema de aposentadoria dos servidores públicos aqui de Santa Catarina, ela é composta por duas propostas, dois textos elaborados pelo governo catarinense, uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar. Pois na semana anterior, no dia 22 de julho, foi encerrado o prazo para que os deputados e as bancadas apresentassem as emendas, as sugestões de alterações nessas duas propostas da reforma da Previdência do Estado. Esse prazo do dia 22 de julho ocorreu depois da realização de uma audiência pública em que foram ouvidos aqui na Assembleia Legislativa representantes de dezenas de sindicatos e associações de servidores públicos de todos os poderes aqui do Estado de Santa Catarina. Essas emendas foram entregues para os relatores, são três relatores das comissões que analisam de maneira conjunta a reforma. O deputado Milton Obos, do PSD, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, e o deputado Volney Weber, do MDB, que é o presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Pois esses relatores receberam 73 emendas apresentadas pelos parlamentares e pelas bancadas. Essas sugestões foram levadas pelos relatores para discussão com o governo catarinense, na tentativa de se chegar a um consenso, a um acordo sobre quais dessas alterações seriam acatadas. No fim, 30 dessas sugestões foram acatadas e incluídas em uma emenda substitutiva global encaminhada pelo governo do estado, já contemplando essas emendas, essas alterações sugeridas pelos deputados. Entre os principais pontos dessas alterações estão a isenção da contribuição previdenciária para os beneficiários que têm doenças graves e também a amenização das regras de transição, essas regras que afetam as pessoas que estão próximas da aposentadoria no momento em que a reforma entra em vigor. A reforma da Previdência, vale lembrar que ela altera uma série de pontos do sistema de aposentadoria do governo do estado, aliás, dos servidores do Poder Público Estadual aqui em Santa Catarina. A gente pode lembrar que uma das principais medidas é a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria voluntária, de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, e também a ampliação da contribuição previdenciária dos inativos da Previdência do Estado. Pois bem, agora os deputados negociaram com o governo catarinense a inclusão de parte das emendas apresentadas pelos deputados. Esse texto foi transformado nesse relatório preliminar, que foi apresentado na reunião conjunta das comissões na quarta-feira, dia 28 de julho. E agora a expectativa é para a votação desse relatório nas comissões. Gisele, quais são os próximos passos, então, dessa tramitação da reforma da Previdência?
Então, João, na próxima terça-feira haverá uma nova reunião conjunta das comissões das três comissões que analisam, né, a proposta da reforma da Previdência, como você já falou, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e de Trabalho, Administração e Serviço Público. E nessa reunião conjunta, eles farão então a votação do relatório final, né? Nessa última reunião realizada nessa semana, quando houve a apresentação do relatório preliminar, os três relatores das comissões concederam um prazo de uma semana, então, concederam vistas coletivas a todos os deputados que integram o colegiado, para ver se eles também trazem mais alguma sugestão, para então, na próxima terça-feira, haver a votação desse relatório final, relatório esse que deve ser deliberado em plenário, então, já na próxima quarta-feira. E a TV da Assembleia Legislativa transmite ao vivo também, né, a reunião conjunta e a sessão ordinária para a votação desse projeto, transmissão ao vivo na programação da TV, também no nosso canal do YouTube. E, além disso, todos os veículos de comunicação da casa, né, as redes sociais, a Rádio AL, a Agência AL, a TV, todos os veículos farão a cobertura completa e vão trazer todos os detalhes sobre a votação dessa reforma.
Bom, só reforçando essa programação, a apresentação e votação do relatório conclusivo nas comissões na terça-feira, dia 3 de agosto, e a votação em plenário da reforma da Previdência está prevista para quarta-feira, dia 4 de agosto. Bom, e além da reforma da Previdência, nós temos outras propostas que estão na pauta da discussão aqui na Assembleia Legislativa, pois os deputados aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça, nessa semana, uma proposta que amplia uma lei que já existe aqui em Santa Catarina para apoiar as empresas afetadas por desastres naturais. Dani, o que diz essa proposta?
Então, João, esse é um projeto de lei que foi aprovado pela CCJ, como você falou, nessa semana. É uma proposta do deputado Milton Obos, do PSD, que inclui, que amplia a abrangência do programa Recomeça SC. Esse programa ele foi criado esse ano para dar assistência a empreendedores catarinenses atingidos por desastres ou catástrofes naturais, como, por exemplo, é o caso de ciclone bomba e estiagem. Esse projeto, então, aprovado essa semana na CCJ, amplia para pessoas, empreendedores que tiveram, por exemplo, a sua lavoura prejudicada por infestação de pragas e doenças na lista, então, de empreendimentos que vão poder ser beneficiados com o programa Recomeça SC. Esse programa prevê o subsídio financeiro destinado para custear os juros oriundos de financiamentos realizados por linhas de crédito do Badesc. Na justificativa do projeto de lei, o deputado Milton Obos, ele usa como um exemplo para esses empreendimentos atingidos, é o caso da lavoura de milho aqui em Santa Catarina, que esse ano foi muito prejudicada pela cigarrinha do milho, que eles chamam, que é um tipo de inseto, né, que prejudica bastante, impede o desenvolvimento, a formação do milho, prejudicando bastante a produção. Só para se ter uma ideia, a estimativa é de perdas de mais de 20% da produção aqui em Santa Catarina por causa, então, da cigarrinha do milho. Isso representa aí mais ou menos 2 milhões de toneladas da produção do milho que seria perdido por causa dessa infestação. Lembrando também que o milho é uma produção bastante importante, que é parte integrante, né, o principal matéria-prima da alimentação dos suínos, Santa Catarina é destaque nacional na produção dos suínos. Então, existe toda essa preocupação com a lavoura do milho, que foi, então, o que motivou a apresentação desse projeto de lei, incluindo os empreendimentos afetados por pragas e doenças na lista daqueles beneficiados pelo Recomeça SC. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para a Comissão de Finanças, que daí também vai analisar e votar essa proposta.
Muito bem, esse foi o Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio L, Dani Legas, e com a repórter da TVAL, GCL Dalpiaz. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!